Então, semana passada nós estávamos vendo sobre o tempo que Moshe ficou foragido. Só para lembrar rapidamente, o Datan e Aviram, que eram aqueles dois irmãos, estavam brigando e o Moshe chamou a atenção quanto à briga. E aí o Datan, que no dia anterior foi salvo pelo Moshe daquele egípcio, falou: quem você pensa que você é que você está dando bronca na gente? Se por algum acaso você está querendo nos matar como você matou ontem o egípcio? E aí o Moshe viu que, ops, o negócio está complicado aqui. E de fato, ele foi, delatou ao faraó sobre Moshe, fazendo várias acusações. Ele primeiro falou: ó, você sabe que o sujeito lá, que aquele Moshe, na realidade é... Você sempre achou que era, sei lá o que você achou que era, se era filho da tua filha, ou se era adotado qualquer um, mas ele não é não, ele é judeu. E ele ontem matou um egípcio, inclusive. E ele é aquele que tentou tirar sua coroa. Lembra essa história? Tentou tirar a tua coroa. Bom, no final das contas, o Moshe foi preso. E o carrasco tentou matar ele por ordem do faraó, mas não conseguiu matar ele. E nessas o Moshe fugiu. É um grande milagre que ele conseguiu fugir. E ele fugiu e a Torá aqui pula. O que nos interessa é o êxodo do Egito. Então vamos para o que interessa. Então a Torá vai direto que ele fugiu e chegou em Midian. E semana passada nós vimos o Midrash que conta o que aconteceu nesses quase 60 anos que tem aí no meio dessa história. Que o Moshe foi para a terra de Cush. Depois eu dei uma pequena procurada. Isso não é exatamente Etiópia, como hoje em dia é chamado Cush. Cush era o sul do Egito, a princípio. E ele fugiu para lá. E chegando lá, aconteceu toda a história que a gente viu semana passada, que justo o rei de Cush tinha saído para uma batalha e acabou sendo posto para fora da cidade, quer dizer, não deixaram ele retornar à cidade, o Bilam. E depois, esse rei acabou morrendo. Depois de um tempo, Moshe acabou sendo nomeado rei deles, por eles mesmos. E o Moshe conseguiu ajudar eles a reconquistar a capital. Depois de anos, a viúva do Kikanos, rei do país, falou: que negócio é esse? O cara aí nem quer casar comigo, é um estrangeiro, ele não aceita as nossas idolatrias, e ele é o rei. Tinha que ser o rei o meu filho, agora ele já tem idade para ser rei, e ele é o herdeiro, ele que deveria ser o rei. Então eles concordam, o povo concorda, e vão então presentear o Moshe e pedir para o Moshe se retirar do cargo. E o Moshe então sofre um impeachment e acaba tendo que ir embora de lá. Ele vai numa boa embora, e é nesse momento que ele vai então para Midian. Ele vai para outro país chamado Midian. Como? Midian fica... hoje em dia é Península Arábica. É do outro lado do Golfo, né? É por lá. Então Moshe Rabbeinu vai para Midian. E quando chega em Midian, ele se instala e resolve que chegou o momento de eu me preocupar e montar uma família. E ele então lembra que na sua família já tem uma história de quando alguém precisa de Shidur, vai perto do poço. Então, vamos lá. Então por isso a Torá conta, Vayeshev Eretz Midian, Vayeshev Alaber. Ele morou em Midian e ele foi se sentar perto do poço. Aí a Torá conta a seguinte passagem, Ulchohen Midian Sheva Banot. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Vatavona Vatidlena, e elas vieram e puxaram água do poço. Vatemalena Etarehatim, e preencheram com água os bebedouros dos animais. Lehashkot Tsonavihen, para dar de beber para o rebanho do seu pai. Quem era esse sacerdote de Midian? Esse sacerdote de Midian era chamado Yitro. Esse Yitro era um cara que foi testando as diversas idolatrias que tinham na época. O Midrash conta que não tem uma idolatria que ele não conhecia. Ele testou tudo. Até que chegou um dado momento e ele falou, nada dessas coisas adiantam, não presta pra nada. E aí ele chega à conclusão que pelo jeito tem de fato um Deus único, que não é palpável, e que ele criou o universo, como já teve vários na história que falaram anteriormente a respeito desse Deus único. E ele então resolveu começar a acreditar em Deus. Ele sabia que ele não pode declarar de forma aberta para o povo à sua volta que ele acredita em um Deus único. Ele com certeza sofreria com isso, inclusive poderia ser condenado à morte. Então ele deixa meio quieto, mas ele não quer ter as idolatrias em casa. Então ele se desvencilha de todas as idolatrias, ele vende as idolatrias e ele doa. E os outros religiosos, padres, pastores, ou sei lá como chamava exatamente, no local, ficaram muito nervosos com isso, que o Yitro estava se desvencilhando dessas idolatrias. E eles então fizeram gelo contra o Yitro e a sua família. E por isso que o Yitro não tinha quem levasse o seu rebanho e cuidasse do seu rebanho, porque ninguém podia trabalhar para ele. Então sobrou as filhas. E por isso que ele tinha as filhas para trabalhar nessa área para ele. Quer dizer, não era normal mulheres serem pastoras. No caso, não tinha opção, então elas faziam esse trabalho para o pai. E elas trabalhavam em equipe. Justamente por ser difícil para elas moças ficarem puxando água, e a coisa era muito devagar, então se elas iam em equipe, ia mais rápido. Uma ajudava a outra a puxar água, a colocar água, e voltar a pegar mais água e jogar de novo água, assim, elas podiam fazer o trabalho mais rápido. Só que, como a família tinha problemas, ou melhor, as pessoas locais tinham problemas com essa família, elas sempre tentavam chegar no poço antes dos demais pastores chegarem, para, como na linguagem moderna se diria, não sofrer bullying. Então elas iam lá cedo. Só que esse dia elas atrasaram. E quando elas chegaram lá no poço, já tinham pastores também naquele local. E aí, vaiavou Haroim, e vieram os pastores, vaigareshum, e os expulsaram de lá. Ó, muito bem. O versículo fala aí, os expulsaram, e você corrigiu bem, peraí, não é as expulsaram? Então, não. Por quê? Porque o que aconteceu aqui é o seguinte. Esses pastores, quando viram as moças lá, resolveram, assim o Midrash conta, eles resolveram paquerar elas. E elas começaram a gritar por auxílio. E vai garechum. E eles, pastores, foram expulsos por quem veio salvar elas. Quem veio salvar elas? Vaiakom Moshe Vaioshian. O Moshe que estava lá perto do poço se levantou e foi salvar elas. Vaiashketsonam. E ele ajudou e deu de beber para o rebanho delas. Então elas estavam em apuros, elas gritaram. O Moshe ouviu e expulsou os pastores de lá. E ainda ajudou e deu, puxou água do poço para os animais delas, quer dizer, do pai delas, beberem. Vatavona e Reuela Vihen. E elas então voltaram e vieram ao Reuel, seu pai. Então aqui você vê que o pai delas tinha alguns nomes. O nome mais famoso, pelo menos para nós, é Yitro. Mas ele também era chamado de Reuel. Tá. É que antes justa a Rafaela falou que estava bom, então vamos devagar. Então, Vatavona el Reuel Avihen. E elas vieram ao Reuel, o seu pai. Quer dizer, o Yitro era também chamado de Reuel. Vayomer, e ele, o pai, perguntou: Madua miarten bohayom? Como é que vocês chegaram tão rápido hoje? Como é que vocês se apressaram tanto? Normalmente demorava mais tempo. Até que elas conseguiam tirar água, dar para os animais beberem, levava muito tempo. Como é que vocês chegaram tão rápido? Vatomarna. E elas então responderam, falaram para o pai: Ish mitzri hitzilanu miyad haroim. Um homem egípcio nos salvou das mãos dos pastores. E ainda mais, vegan dalo dalalano. E ainda por cima ele também puxou água do poço para nós. Vayashketatsoni deu para o nosso rebanho beber. Então quer dizer, nós chegamos rápido, primeiro porque um cara lá salvou a gente das mãos dos pastores. E segundo, ele ainda por cima ajudou a dar água para os animais. Então a gente chegou mais rápido. Vayomer benotav ve'ayo. E o Yitro responde e fala para as filhas: e onde é que está o homem? Onde ele está? Lama ze'azavten et ha'ish. Por que vocês abandonaram o homem? Kir'en lo ve'yocha lachem. Chamem, convidem ele, ele vai comer pão. O Yitro fica espantado, quer dizer... Já, você já viu que o cara é um bom rapaz, salvou vocês, vocês deixam o cara lá, nem trazem ele para casa? Tinha que ter convidado ele para vir para casa. O Midrash conta que elas falaram para o pai: um homem egípcio nos salvou. O Yitro era um cara estudado. O Yitro era um cara que estudou religiões. E aí ele fala para elas: peraí, vocês contaram aí também que ele puxou água com facilidade. Água, facilidade, poço subir as águas, especialmente para alguém, não é um homem egípcio. Eu já ouvi esse tipo de história no passado, que acontecia com a família de Abraham, com Yitzhak, com Yaakov, as águas subiam para eles. Eles tinham uma bênção especial que a água vinha e subia. Vocês têm certeza que o cara era egípcio mesmo? Está meio mal contada essa história. Pena que vocês não trouxeram o rapaz para casa. Então, ele era egípcio, mas não era egípcio. Depende do que você considera que ele era egípcio. Ele nasceu no Egito, é verdade. Mas ele não andava como egípcio. Então, a princípio, ele andava com as roupas típicas da família dele. Então, de fato, o que significa esse homem egípcio nos salvou? Daqui a pouco a gente conta o que o Midrash fala sobre isso. Yocheved? Yocheved nasceu na viagem quando estavam chegando no Egito, na entrada do Egito. Aí que tá, é interessante isso, porque a gente tem uma visão tanto moderna como, de certa forma, errada. Hoje em dia, alguém que nasce em determinado país tem nacionalidade daquele país. Então você diz que ele é X. Ele é nascido em tal lugar, nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Então, por um lado, essa é uma visão muito moderna, porque hoje em dia você nasce no lugar, você tem nacionalidade do lugar, você tem documentos do lugar. Até, sei lá, 500, 600 anos atrás, não sei se tinha muito esse tipo de conduta. Só que você nasceu num lugar, você não tinha grandes documentações locais para você ser considerado nativo daquele país. E segundo lugar, que quando uma pessoa faz parte de uma nação, quando ele nasce, ele é daquela nação. Só porque ele, por acaso, nasceu em tal país, não quer dizer que ele é daquele país. Então, se uma pessoa nasceu da família de Abraham, ele é da família de Abraham. Se ele nasceu aqui, ali ou acolá, não faz diferença nenhuma. Isso é até, de certa forma, um problema. Uma pessoa que nasce no Egito e se acha um egípcio, automaticamente ele vai assumir a cultura egípcia. E daí a assimilação já está assimilada. Então, a pessoa que nasce, por exemplo, a pessoa nasceu no Brasil, ele não é brasileiro. Ele é judeu, em primeiro lugar, antes de mais nada. Então, a cultura dele é uma cultura judaica. Isso que ele tem documento brasileiro é por acaso, pelo fato de assim serem as leis no mundo moderno, que onde você nasce, você tem documentação naquele país. Mas, antes de mais nada, são judeus. Então, prefeitos aqui de Moshe, o Moshe nasceu no Egito, verdade, mas não é egípcio. Egípcio é uma nação. Ele é da nação judaica, quer dizer, ele estava formando agora, mas ele faz parte do clã de Yaakov. Então Moshe não ia se apresentar para ninguém dizendo eu sou egípcio. Ele ia se apresentar dizendo eu sou hebreu. Eu sou descendente de Yaakov. Exatamente. Quer dizer, exatamente. Quer dizer, indiferentemente se você nasce e fica só um ano naquele lugar, um mês naquele lugar, se você fica lá 50 anos, isso não te transforma parte daquela nação. Porque você não tem a mesma cultura. Ou pelo menos não deveria ter a mesma cultura. É aí que mora de fato um problema muito grande que nós enfrentamos hoje em dia. É uma das coisas que você vê que no Egito, nossos sábios falam que nós merecemos a redenção graças a alguns fatores que nos mantiveram, mantiveram toda a família com as suas tradições e com a sua nação, o seu DNA de nação. As pessoas mantinham os nomes, sempre nomes judaicos. As pessoas mantinham a forma de se vestir da família, mantinham a língua. Isso de fato é um problema muito grave que nós temos hoje em dia, quando cada pessoa, quando mora num determinado país, fala só a língua daquele país, não sabe falar hebraico. É uma coisa que dificulta bastante. Segundo lugar, nomes. A pessoa acaba adotando os nomes daquele país e não usa o nome judaico. E as roupas também, acaba se adotando a forma de se vestir do povo local. Então isso é uma coisa que de fato descaracteriza e faz com que a assimilação seja maior. A gente deveria ser um meio termo. A gente não precisa influenciar quem está à nossa volta, não somos proselitistas e não interessa de fato. A gente quer influenciar quem está à volta com coisas boas, uma boa conduta, coisa assim, mas não que quem está à minha volta deve fazer o que eu faço. Mas por outro lado, a gente deveria sim manter uma característica típica do nosso povo onde quer que nós estamos. E, na verdade, o mesmo vale em Israel. Infelizmente, é típico do israelense achar que o judaísmo dele já é o suficiente que ele mora em Israel. Isso também não é suficiente. Então, não é só o fato de você morar no seu país já é o suficiente. Não. Nosso povo é montado e formado por várias coisas juntas. Tem o seu país, tem o seu país. Tem a sua cultura. Tem a Torá, tem as mitzvot, tem uma certa... Tem várias coisas que devem se encaixar todas elas juntas. Sim, sim. De uma forma geral, sim.
E outra coisa que eu fiquei percebendo também é que ao longo da nossa história, a gente também trouxe pessoas que não eram do nosso povo. Por exemplo, a filha, eu não sei o nome da mulher do Moshe, a filha não era do nosso povo. A Ruth não era do nosso povo. E por aí vai meio um monte.
Sim, então na verdade é assim. Tem que se fazer uma certa diferença aqui. Uma coisa antes de nós virarmos um povo de fato, quer dizer, antes de receber a Torá, é uma história, e outra história é pós-recebimento da Torá. Antes de receber a Torá, não era um povo, era uma família. E essa família aceitava pessoas que não eram da família com determinadas condições. Não pode ser idólatra, tem que ter bons modos. Então tinha uma série de coisas para se exigir de uma Rivka vir casar com Yitzhak, de Rachel e Leah casarem com Yaakov, e assim por diante. A Tzipora casar com Moshe, tudo isso tinha uma certa exigência. Você vê a Tzipora aqui, no caso, a esposa do Moshe, está vindo de uma casa de um cara que abandonou toda a idolatria e passou a ser monoteísta. Então, sim, 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 sim. Então, existe aqui uma certa exigência. Isso é número um. Agora, pós-recebimento da Torá, a Torá diz que você pode aceitar pessoas de outros povos. Você não vai buscar essas pessoas, você não vai exigir que pessoas venham. Mas se alguma pessoa sim quiser fazer parte da nação, ele tem o direito, com a condição, que ele siga estritamente todas as leis da Torá. Então, você quer ir morar nos Estados Unidos, você pode morar nos Estados Unidos, contanto que você aceite todas as leis americanas. Não tem exceção. Não quer aceitar tudo, não vai ganhar green card. Então, paralelamente, entre aspas, a Torá dá essa opção de outro povo se juntar, mas com a condição que a pessoa aceite todas as mitzvot e guarde todas elas. Então, de fato, ao longo das gerações, teve bastante pessoas que se converteram. Não é uma maioria, é uma minoria. São poucas pessoas, de uma forma geral. Você vai dizer, então, nós somos descendentes dessas pessoas? Sim, somos. Como, como? Sim, sim. E qual o problema? Se a pessoa... até é interessante, Avraham Avinu, quando Deus trocou o nome dele, de Avram para Avraham, Deus falou, você até agora era Avram, pai de Aram, mas a partir de agora você é Avramon Goim, você é pai de muitos povos. Quer dizer que a partir de agora, pessoas podem se juntar à nação, e uma vez que essa pessoa está se juntando à nação, aceitando as regras que nós temos entre nós, Deus e Avraham, essas pessoas são consideradas seus filhos. A tal ponto que uma pessoa que se converte, quando você chama a pessoa na Torá, por exemplo, você vai abençoar a pessoa, ou vai fazer um mishebera, coisa assim, você vai falar ele Ben Avraham Avinu. Ou Ben Sará. Por que que esse é o nome genérico? Porque naquele momento Deus falou, olha, a partir de agora, qualquer um que quiser se juntar vai ser considerado seu filho, Avraham e Sará. Então, aí entra um ponto que DNA não quer dizer nada. Quer dizer, para efeitos da lei, se você faz exame de DNA, não prova absolutamente nada para nós. Por quê? Está aí uma prova. O DNA aqui é um DNA espiritual. É uma alma que a pessoa tem. Então, pessoa que vem de uma mãe judia recebe automaticamente uma alma específica que é chamada de um Yehudi. A pessoa que eventualmente quer se converter direito, ele vai também receber essa alma. E a partir de então, os filhos automaticamente vão ter essa alma. Então é mais um DNA espiritual do que uma coisa material. É o seguinte, da mesma forma que tem leis de Shabbat, e da mesma forma que tem leis de casamento, e da mesma forma que tem leis de tefilin, leis de reza, e leis, tudo tem leis, existem leis também de conversão. Então, conversão não significa que o cara fala, eu quero ser judeu, então ele é judeu. Não é assim que funciona. Tem regras muito específicas. Então, primeiro, para que a pessoa seja convertida, ela precisa se apresentar perante um tribunal da Torá, um tribunal kasher pela Torá, e declarar que ele quer se converter. Esse tribunal tem como obrigação verificar e pesquisar se essa pessoa está sendo idônea e honesta. Você quer se converter por quê? Ah, eu quero me casar com um judeu. Por exemplo, o tribunal tem que recusar. A princípio, ele tem que recusar. Você não pode vir casar, você não pode vir se converter com interesses de casamento. Você vem agora se converter porque você quer servir Deus. Não porque você quer casar. O Rabino Alper sempre fala se é amor a ele ou a ele. Então, ele tem que demonstrar qual é exatamente o motivo pelo qual ele está vindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o tribunal precisa verificar que essa pessoa está vindo e, justamente por ser honesto, ele quer guardar todas as mitzvot. Não tem meio termo. O que quer dizer? Eu quero ser judeu, mas eu não vou comer kasher. Peraí, então você não quer ser judeu? Não tem meio termo. Se você quer ser judeu, é porque você está querendo servir a Deus. Se você quer servir a Deus, vem tudo junto. Não tem isso sim, isso não. É, eu quero ser desse país, eu quero ser americano, eu quero ser brasileiro, mas eu vou sair assaltando. Peraí, então você não quer fazer parte desse país? Porque aqui tem regras, tem normas, você não pode fazer o que você quer. Então, o tribunal precisa verificar que essa pessoa está se convertendo e vai guardar, de fato, tudo. Não tem meio termo. E aí tem a fase, de fato, de conversão. Então, primeiro, para ele poder se converter, se ele então vai guardar tudo, ele precisa conhecer tudo. Ele não veio de uma casa que ele foi estudando, foi aprendendo, ele fez bar mitzvah e já sabia o que fazer. Então ele precisa aprender agora. Então ele vai ter que aprender ao longo de meio ano, um ano, pelo menos, para poder aprender todas as leis e todos os detalhes, pelo menos. E aí ele vai se apresentar perante o tribunal, e aí sim é que ele vai ser levado no mikve, que é a forma de fato se converter, e a pessoa lá no mikve vai assumir sobre si, que ele assume sobre si cumprir todas as mitzvot. Então isso é um resumão de um processo necessário para se converter. O que acontece é que em muitos lugares, a pessoa pode se converter pelo motivo que for. A pessoa não é obrigada a cumprir nada. Basta você querer ser judeu, já é suficiente. Você vai ser judeu. Pode eventualmente vir e declarar abertamente que eu quero me converter porque eu quero casar. E em 95% ou 99% dos casos, se a pessoa já vem dizendo que quero me converter para casar, essa pessoa não quer cumprir mitzvot. E já deixa muito claro, eu não vou guardar isso, não vou guardar aquilo, não vou guardar aquilo. Eu quero simplesmente ser judeu para poder casar. Então você está, em outras palavras, querendo vender um título que essa pessoa não vai fazer jus ao nome. Então não pode converter essa pessoa. Ah, mas a gente sim converteu. E daí? Você vendeu um bilhete que não vale nada, porque essa pessoa não está fazendo absolutamente nada, nunca aceitou. Então, se essa pessoa nunca aceitou, esse documento não vale. Fora, como nós falamos antes, que para poder converter uma pessoa, precisa ser um tribunal rabínico de acordo com a Torá. Então, isso significa que esse tribunal rabínico precisa também guardar Shabbat, precisa comer kasher, e etc. Não dá para o cara não guardar nada, ou não guardar tudo o que ele deveria, e ele agora vai começar a incluir mais pessoas no povo. Então é por isso que surgem esses problemas técnicos no mundo moderno por conversão. Infelizmente, você tem hoje em dia também, se quiser entrar na internet, www.conversãoaojudaísmo.com. Aí você paga lá uma taxa, que esse é o mais importante para a pessoa que está por trás do site, obviamente. E você recebe o certificado pelo correio. Que palhaçada é essa? Quer dizer, os Estados Unidos não fazem uma coisa dessa. Nenhum país do mundo distribui nacionalidade do país assim, tão barato. E como que você pode vender o judaísmo desse jeito? Então, por isso que é um processo. Inclusive, pela lei, quando uma pessoa chega e fala, eu quero me converter, a primeira coisa que o tribunal deve falar para essa pessoa é, olha, não vale a pena. Você sabe que você não vai poder trabalhar Shabbat, você sabe que você não vai poder comer tudo que você quer comer, você sabe que tem castigos também. Se você fizer X, você vai receber castigo Y e tal. Não, olha, e além de tudo, você sabe, nosso povo é perseguido, que é uma tragédia. A gente já passou por tudo, você pode imaginar. Você está disposto também a, eventualmente, um dia ter que passar por um holocausto? Acho que não vale a pena. Fica na tua aí, vai ser melhor. Se depois de tudo isso, todo esse discurso, o cara fala, não, mas mesmo assim eu faço questão, eu quero sim poder servir a Deus como vocês servem. Então o cara demonstra que ele é idôneo. E entre parênteses, Michigan também. Mas tudo bem, então não tem problema. Ele é, logicamente que ele é bem aceito. Se a pessoa de fato está de coração querendo servir a Deus, ele está demonstrando que ele é uma pessoa idônea. Que apesar de eventualmente ter que passar por sofrimentos como ser parte do seu povo, e por ter dificuldades, ele quer vir. Então você fala para ele, olha, você como um goi, com 7 mitzvot, está garantido. Como judeu você tem 613. Mas o cara quer, então não tem problema, ele é bem-vindo. A partir do momento que ele fala que ele quer, então a gente vai seguir adiante no processo. Esse é um resumo por que acaba tendo tantos problemas, infelizmente porque acaba sendo um título vendido baratamente. Essa pessoa não é considerada judia. Os filhos dessa eventual mulher, se for uma mulher, não são judeus. E o que você causa é uma grande bagunça no povo. Porque na próxima geração, será que vão saber? Não vão saber. E daí surgem tantos e tantos pepinos que tem por aí afora. Tem muitos casos de pessoas que são filhos de uma conversão dessas baratas. E o cara, de repente, começa a se aproximar e começa a guardar mitzvot e de repente descobre minha mãe se converter de qualquer jeito, eu sou goi. Mas eu quero ser judeu. Então ele vai ter que passar por um processo de conversão decente, se assim ele quiser, e se ele não quer também, ele não tem nenhuma obrigação, porque ele não é judeu. Bom, voltando então ao nosso Moshe aqui. Então, o Yitro fala para as filhas, né? Cadê o homem que salvou vocês? Deviam ter trazido ele para casa. E essa expressão que ele fala, chamem ele, veyohalachem, ele vai comer um pão, é uma expressão dúbia. Tanto chamem ele que ele vai vir comer aqui em casa, como também chamem ele, convidem ele, quem sabe ele casa com uma de vocês. E a Torá conta, Vayoel Moshe Lashevet Etaish. E o Moshe de fato aceita o convite para vir à casa dele. E de novo a Torá aqui resume a história. Vayiten et Zipporah bito le Moshe. E o Yitro deu a sua filha Tziporá para casar com Moshe. Mas a história não foi tão simples. O Midrash conta que a coisa aqui foi bem complicada. O que aconteceu? Chegou o Moshe em casa. O Yitro estava muito grato, de fato, pelo que Moshe fez, salvou as suas filhas e tal. Só que aí o Moshe começa a contar a sua história. Então, num primeiro momento, o Yitro trata ele bem. Ele é grato, grato. Sim? Salvou minhas filhas. Tudo bem. Grato. O problema é que o Moshe começa a contar sua história de vida. E ele então conta toda a história, finalmente, que ele foi rei de Cush durante muitos anos, e ele sofreu impeachment. Bom, falou isso, opa, você estava envolvido em qual corrupção? Naquele momento o Yitro fala, o cara era rei de um país, estava indo bem. De repente, assim, puf, foi mandado embora. Esse cara deve ter aprontado uma que ele é perigoso. O Yitro, com medo de um cara assim, potência dentro de casa, que deve ser um super mafioso, prende o Moshe. Ele prende o Moshe e esquece ele lá. Sem comida, sem nada. Quando a Tziporá vê a situação toda, ela fica com pena de Moshe. E ela todo dia vai até a prisão e leva comida para o Moshe. Quer dizer, prisão naquela época não era a prisão que nós conhecemos hoje, né? Eram geralmente calabouços, era um buraco no chão, você jogava a pessoa lá dentro e ele fica lá. E a Tziporá ia todo dia levar comida para ele. Durante 10 anos ele ficou preso. E durante 10 anos a Tziporá levava comida para ele todos os dias. É. Isso é tudo midrashim. São midrashims. O Talmud é a parte de leis. O Midrash é essa parte de histórias. Então, Midrash, ó, tá na minha frente aqui aberta. Aí, depois de tanto tempo, a Tziporá pensou, no que vai ser dessa história, né? Vai ficar nisso? Coitado do cara. E ela então chega pro pai dela e fala: escuta, pai, e aquele cara que você jogou no calabouço já tantos anos atrás, o que, que vai ser dele? Aí o Yitro fala: ah, aquele cara, mas já deve ter morrido, eu nunca dei comida para ele. Aí a Tzipora fala: não, ele é descendente de família muito especial. E Deus protege esses caras. Deve estar vivo. Aí o Yitro fala: será? Ela fala: olha, você não conhece a história da família, papai? O tatataravô dele, lá, Avraham, foi jogado na fornalha e Deus salvou ele. O Yitzhak estava já com a faca em cima do pescoço, foi salvo. O Yaakov teve uma luta lá com o anjo durante a noite, também foi salvo. E esse cara mesmo, esse rapaz aí que está preso, não era rapaz, já está mais velho, mas esse sujeito aqui, esse moço, foi salvo lá quando era pequeno de uma cestinha no Nilo. E depois ele foi salvo da espada do faraó. Então eu não acho nenhuma coisa assim incrível se ele continua vivo agora. E aí o Yitro então manda umas pessoas para verificarem o que está acontecendo com Moshe. E de fato vem que ele está muito bem de saúde. Está bem alimentado. E estava rezando. Tiraram ele do calabouço, vestiram ele bonito e levaram ele perante o Yitro. E aí entra uma outra história interessante. Quando Deus criou o mundo, na sexta-feira, depois que o homem foi criado, muito pertinho da entrada do Shabat, Deus criou algumas coisas específicas. Tem uma Mishnah no Tratado da Ética dos Pais que conta todos os itens que Deus criou naquele momento. Entre esses itens, Deus criou um cajado específico. Um cajado de safira, com umas letras gravadas em cima desse cajado. E esse cajado, o Adam Harishon levou com ele do Gan Eden quando ele foi expulso depois de comer a fruta proibida. Esse cajado o Adam deu de presente para o Hanor, que era um dos bisnetos dele. Esse Hanor deu para o Shem, filho do Noar. O Shem deu de presente esse cajado para Avraham. Avraham deu para Yitzhak. Yitzhak deu para Yaakov. E Yaakov trouxe esse cajado para o Egito, quando ele veio para o Egito. Não tenho a mínima ideia. Não era esse, provavelmente. É. Mas não tenho a mínima ideia. Não sei, nunca ouvi falar. Bom, Yaakov deu para Yosef no Egito. Quando Yosef faleceu, o faraó confiscou isto do Yosef. Pegou esse cajado. Como Yitro era um dos conselheiros do faraó, ele pegou esse cajado. Quando Yitro fugiu, ele levou com ele esse cajado para sua terra de Midian. E ele fincou esse cajado bem firme na terra do seu jardim, o Yitro. E ninguém conseguia tirar esse cajado de lá. Todo mundo que vinha lá visitar Yitro, sei lá, quem tentava pegar, não saía. O Yitro chamou jovens e falou para tentarem tirar, ninguém conseguia tirar. Então o Yitro declarou, quem conseguir tirar esse cajado daqui, vai se casar com a minha filha Tziporá. Isso era uma coisa já de muito tempo. Quando agora o Moshe estava vindo para a frente do Yitro, depois de sair do calabouço, ele passou no jardim e viu esse cajado. E chamou a atenção dele que no cajado estava gravado o nome de Deus. E Moshe então pegou o cajado e puxou, assim, como se fosse simples de pegar. Todo mundo não conseguia tirar. Ele pegou, saiu na mesma hora na mão dele. Aí o Yitro vê o Moshe entrando dentro da casa dele com o cajado que ele acabou de puxar da terra. O Yitro falou, opa, esse daqui não é qualquer um. Ninguém conseguia tirar esse cajado de onde eu finquei. E o Moshe sim conseguiu. E eu tinha prometido que vai se casar com a minha filha. Então, pelo jeito, minha filha tinha razão nessa etapa que ela falou, que o cara é de família especial e tal. Então, o Yitro declara e avisa que, de fato, o Moshe vai poder se casar com a sua filha Tziporá. E aí, o Yitro exige um juramento por parte do Moshe. Olha, teu bisavô morava lá na casa do Lavan e de repente, da noite para o dia, ele deu no pé. Você não vai me aprontar essa, não. Você vai me jurar que você não sai daqui sem a minha permissão. Além do mais, lá no Egito, Datan e Aviram estão de olho em você. Então vai ser perigoso você voltar para o Egito. Então, por favor, não sai daqui sem a permissão. E o Moshe então fala que tudo bem, e ele assume cuidar do rebanho do seu sogro. E aí a Torá conta, Vateiled ben, e o Moshe teve um filho, Vayikra et shemo Gershom. E ele deu o nome para esse filho de Gershom. Ki amar, pois ele disse, ele declarou. Nessa época que ele casou, ele estava com 70 e bolinha. Ele estava com 77 anos, mais ou menos. E ele chamou esse filho de Gershom, que amar, pois ele declarou, Ger hayiti be'eretz nochria. Eu fui um estrangeiro numa terra estranha. O que significa isso? Se você é estranho, é numa terra estranha. É redundante. O que o Moshe quis dizer com esse nome é que uma pessoa pode ser estranha num país, e como antes você falou, Betina, a pessoa acaba se acostumando com o país onde ele mora, e acaba já não enxergando mais esse país como se fosse estranho. O Moshe então declara e fala, eu sou um estranho numa terra estranha. Eu estou consciente que Midian não é meu país, assim como o Egito não é meu país, assim como Cush não é meu país. Nenhum desses países é meu país. Mas para não ficar feio perante o país que ele mora, chamar o filho dele que eu sou estranho aqui, ele então falou numa linguagem de passado. Eu fui estrangeiro numa terra estranha, como se fosse num outro lugar, mas é outro lugar e aqui, em qualquer lugar que eu estou num lugar estranho. E esse nome, então, Gershom, é uma junção de palavras. Ger significa estranho, estrangeiro. E Shom significa uma terra erma. Quer dizer, não é minha terra. Então, Gershom é o nome que ele dá para esse primeiro filho. O próximo filho vai nascer mais para frente só. E assim, então, Moshe fica, por enquanto, morando próximo do seu sogro, com a Tziporá, trabalhando com o rebanho do seu sogro. E nestas, graças a Brachá do Moshe, o Yitro, seu sogro, acaba tendo filhos homens também. Até agora ele tinha só 7 meninas, e agora ele passa a ter também filhos. Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Sim, sim, a gente vai ver daqui a pouco algumas histórias com ela. Daqui a pouco não agora, mas se Deus quiser daqui a algumas aulas a gente vai ver. Ela aparece sim. Mas de fato, ela não tem tantas histórias sobre ela, mas é isso mesmo, quer dizer, por trás de uma pessoa tão grandiosa, tem uma mulher extremamente paciente. Você pode imaginar que a vida do Moshe era uma vida muito pública. Ele tinha que estar o tempo todo recebendo pessoas, conversando com as pessoas. Então precisa, de fato, de uma base familiar muito forte para ajudar ele a servir a comunidade. Ela salva ele, sim. É justamente isso que a gente vai ver mais para frente. Bom, então ficou ainda faltando, se Deus quiser, semana que vem a gente fala sobre o Ishmitzri, que ele se declarou homem egípcio. Como pode ser se ele não tinha nenhuma característica egípcia? A gente tem que falar sobre isso e ver o que significa.